Reprise do especial Micro e Pequenas Empresas, que foi ao ar em setembro do ano passado.
Reportagem especial.
Por definição, microempresa é qualquer negócio empresarial, societário ou individual com receita bruta de até R$ 240 mil reais por ano. Já o negócio com renda bruta anual entre R$ 240 mil e R$ 2.400.000 reais entra na classificação de pequena empresa. Visto assim, superficialmente, esses números são muito modestos para um país que se orgulha em ter gigantes mundiais como a Petrobras e a Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo. Mas, na verdade, os números oficiais por trás das micro e pequenas empresas impressionam e mostram que, juntas, ocupam posição de protagonismo na economia brasileira. De acordo com o IBGE, existem quase 5 milhões de micro e pequenas empresas legalmente constituídas no Brasil. Juntas, empregam cerca de 60% da população economicamente ativa e representam 26% da massa salarial de todas as empresas do país. A maior parte delas está concentrada nos setores de comércio e serviços. O número de micro e pequenas empresas sobe para cerca de 15 milhões se forem considerados aqueles pequenos empreendimentos que dominam a economia informal, ou seja, sem registro em órgãos oficiais. O mais curioso é que toda essa legião de empreendedores se formou em meio a condições pouco favoráveis. Hoje, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e outras ações dos poderes executivo e legislativo tentam destravar o caminho do setor. Porém, ainda persistem algumas barreiras. A primeira delas surge logo nos procedimentos de abertura de uma micro ou pequena empresa. O coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas, Francisco Baroni, descreve a verdadeira via crucis burocrática enfrentada por quem deseja formalizar seu empreendimento.
Começa na consulta prévia no município para saber se aquele local onde ele quer abrir a empresa dele é viável para aquele tipo de atividade que ele pretende exercer. Sendo aprovada o local, ele faz o seu contrato social com aquele endereço que ele buscou na consulta prévia. E aí é o outro problema, quer dizer, dependendo do porte da empresa, precisa que um advogado também assine o contrato social, então já é mais um custo. Então pegou o contrato social, vai na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas, dependendo da atividade, registra esse contrato.
Baroni conta que depois de vencida essa primeira etapa em órgãos municipais, o calvário do empreendedor continua em repartições federais e estaduais.
De posse do contrato registrado, ele entra no site da Receita Federal e faz o procedimento para buscar o CNPJ. Ele preenche eletronicamente, aí é gerado um documento, ele manda com uma cópia autenticada do contrato, aí a Receita, se tiver tudo ok, libera o CNPJ. Estando com o CNPJ, aí ele volta de novo à Fazenda Municipal, junto com a consulta prévia, e aí pede o alvará, a inscrição municipal. E aí, dependendo da atividade, vai ter que ter inscrição estadual também. E aí, se ele tiver empregado, vai ter que entrar no INSS.
Essa via crucis equivale à perda de tempo e de dinheiro. Uma pesquisa do Banco Mundial, concluída em 2005, colocou o Brasil entre os piores países do mundo em termos de burocracia para o setor empresarial. O número excessivo de regras e de procedimentos exigia, em média, 152 dias para a abertura da empresa. Dependendo do porte do negócio, os custos giram em torno de R$ 1.500, considerando gastos com contadores e despachantes. Foi esse o roteiro seguido há cerca de 10 anos, quando o gráfico Adalberto Paes decidiu ampliar o trabalho que desenvolvia em casa no Rio de Janeiro. Adalberto penou até conseguir montar a Reciclar Design, uma microempresa de produtos gráficos feitos a partir de material reciclado.
A morosidade que é para se manter um projeto ou se fazer qualquer coisa dentro do país. Isso faz com que muitas das vezes a gente até chegue a desistir de determinados projetos em função da demora e do custo. É um grande complicador para pequena empresa. Se tratando de reciclar, levamos talvez até mais de 6 meses para poder organizar toda a empresa, pegar toda a documentação necessária para que a empresa pudesse funcionar normalmente.
Adalberto Paes não desistiu e hoje colhe os efeitos de uma administração bem realizada. Sua microempresa tem outras grandes empresas, públicas e privadas, na lista de clientes. Porém, o micro ou pequeno empresário que fracassa em seu empreendimento pode descobrir que ainda terá de enfrentar muita dor de cabeça pela frente. O consultor da FGV, Francisco Baroni, constata que a burocracia e os custos do fechamento de uma empresa também são pesados.
Na verdade, um processo de fechamento leva praticamente o mesmo tempo da abertura e às vezes custa até mais caro. Por quê? Você precisa, para fechar a empresa, de uma série de certidões negativas. Certidão negativa da Receita Federal, certidão negativa do INSS, certidão negativa com relação à FGTS. Então, a mesma burocracia que você tem para abrir, você tem a mesma burocracia para fechar. Então, isso vai mais tempo e mais dinheiro daquele pobre empresário que não logrou êxito na sua atividade produtiva.
Entidades ligadas às micro e pequenas empresas e os poderes executivo e legislativo sempre trabalharam juntos para tentar reverter esse quadro. O exemplo mais claro é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que entrou em vigor neste ano e já tem resultados positivos para contabilizar. Ao longo da semana, vamos conhecer iniciativas para reduzir a burocracia e aumentar o nível de sobrevivência do setor. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem Especial.